Vamos falar de imunidade para o novo coronavírus. Ela é ou não duradoura? Quanto tempo? Como é que se produzem os anticorpos? Há estudos em várias direções, né? Os anticorpos após a infecção por Covid. O sistema de resposta do organismo é só através dos anticorpos? A gente vai explicar que não, é mais complexo, né? Especialmente diante desse novo vírus. E que impacto isso tem, por exemplo, na aplicação de uma vacina que está aí a caminho, né? Vamos conversar com o Dr. Max Igor Banks. Ele é infectologista e é responsável pelo Laboratório de Reinfecção do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Mais uma vez aqui conosco. Tudo bem, Dr. Max? Bom dia.
Oi, bom dia, Roxane. Bom dia a todos.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. E a gente quer entender um pouquinho, professor, porque a gente tem vários estudos que compõem, não é, essa busca dos cientistas por entender como a imunidade se forma diante desse novo vírus. Há uma resposta natural do organismo e há uma resposta específica do organismo para vírus diferentes. Então, eu estou fazendo um resumo, me perdoe-me, não sou especialista, muito simples de como é a resposta do organismo. O que é que vocês já sabem sobre novo coronavírus e a infecção que ele provoca a Covid-19?
Correto, Roxane. É super importante realmente entender a imunidade. É a partir daí que o entendimento também do funcionamento da vacina, que é a principal estratégia aí que a gente está vendo para sair desse imbróglio que todos se meteram, né, com esse vírus, é que as coisas vão rumar. Então é fundamental entender a imunidade. Você colocou muito bem quando fala que existe uma imunidade natural, né? Então as pessoas, ou muitas pessoas, elas nascem com uma imunidade, mesmo sem nunca ter encontrado o coronavírus, que vai ajudar a defender contra esse vírus. Essa imunidade a gente chama de imunidade inata. Então essa é uma das explicações que mostra por que algumas pessoas podem ter uma evolução tão diferente do vírus. Algumas pessoas já nascem com uma capacidade de se defender contra o vírus, mesmo sem nunca ter encontrado o vírus, maior do que outras. Essa é uma parte da medicina que está aumentando o conhecimento com o tempo. Mas muito do que se fala em imunidade, quando as pessoas falam imunidade, tem a ver com imunidade que a gente fala que é imunidade adquirida, ou também colocada como imunidade adaptativa, que é uma imunidade que se molda para defender cada patógeno específico. E essa imunidade adaptativa, que é a que é estimulada, por exemplo, pela vacina, e que também seria estimulada pelo vírus. E aí o conhecimento de como isso vem funcionando no coronavírus vem aumentando muito.
Uhum. Bom, tem um estudo que apontou que 7 meses depois de adquirir o vírus foram encontrados anticorpos, né? Então seria uma imunidade não tão curta, uma imunidade um pouco mais duradoura, segundo pesquisadores aí da Europa, especificamente pesquisadores portugueses. Então vamos explicar, e tem dois outros estudos britânicos apontando que o nível de anticorpos cai rapidamente após a infecção por Covid. Então vamos lá, vamos entender, aí o organismo entra em contato com o vírus e forma anticorpos. Como é que isso acontece e se é disso que depende a resposta imunológica ou também de outros fatores?
Isso é uma coisa importante. Então a gente já não fala da resposta natural, da resposta inata, e a gente vai para a resposta que é moldada, que é desenvolvida frente a um determinado agente infeccioso.
Por isso os anticorpos, né?
Isso. E aí tem os anticorpos, exatamente. São os famosos anticorpos. Na imunidade adquirida, a gente costuma separar didaticamente em dois eixos. Uma parte que é chamada imunidade humoral, que são os anticorpos. E uma parte é chamada imunidade celular. Células do corpo, do sistema imune, também aprendem a reagir contra esses agentes infecciosos. O que a gente sabe é que para vírus, de uma forma geral, a imunidade humoral costuma ser a mais importante. Então, a produção de anticorpo para vírus costuma ser mais importante. Por isso que você sempre ouve muito mais falar em anticorpos do que células protegendo o sistema imune. Uhum. Mas as células também são importantes, sempre. Nunca é uma única forma de resposta que o corpo encontra. Essa produção de anticorpos, ela é um momento muito polêmico, porque também os testes sorológicos, os testes que avaliam os anticorpos, eles foram mudando no tempo. Eles eram piores no começo e hoje eles são melhores. Uhum. A outra coisa que mudou também, que é importante, é o alvo desses anticorpos. Aí alguém pergunta, mas são todos os anticorpos contra o coronavírus. É verdade, mas o coronavírus tem várias partes que você pode produzir anticorpo. E o que a gente vê hoje que é importante é fazer anticorpo contra a parte de fora do coronavírus, que é aquela que ela liga, e que ele liga nas células para entrar nas células. Eu tenho que bloquear esse receptor, né? Essa proteína que vai ligar no receptor da célula para poder o vírus entrar. Então, eu preciso de anticorpos mais específicos. Então, hoje eu vou conseguindo avaliar. O estudo que você se referiu, os estudos portugueses ou alguns outros estudos, tem um estudo britânico também que mostrou que, como você citou, a queda dos anticorpos, são avaliações sorológicas de quantidade de anticorpos. Então, você olha na população e fala, 20% está imune. Aí você olha depois de um mês e fala, 30% é imune. Você deveria pensar que só aumenta. E aí você viu que em alguns momentos isso cai. Então, por que cai? Porque algumas pessoas perdem anticorpo. Isso é um jeito de avaliar a persistência dos anticorpos. Outra é seguir as pessoas. Quando você segue as pessoas, o indivíduo, e repete várias vezes o anticorpo, parece que isso não cai tanto. Então, o quanto cai, como cai, em quem cai, isso ainda não está totalmente estabelecido, né? Então, isso é um outro dado importante.
Muito bem. Teve uma notícia que me chamou bastante atenção. Eu estou misturando várias descobertas aí, vários anúncios feitos por cientistas para a gente dar conta do tema. Teve um bebê recém-nascido que foi diagnosticado com anticorpos contra a Covid durante a realização de um teste sorológico. Foi na Espanha, né? A mãe provavelmente teve a Covid-19, é isso?
Sim, muito provavelmente. A gente, inclusive, atualmente está seguindo um caso parecido. Foi encontrado um recém-nascido, nasceu prematuro, teve complicações por ter nascido prematuro e aí resolveram fazer anticorpos e ele tem um anticorpo positivo para Covid. É natural, a mãe passa um tipo de anticorpo para o bebê, para que ele nasça protegido para várias doenças. Então, se a mãe se infectar com o coronavírus antes do parto e já houver a produção dos anticorpos, esses anticorpos naturalmente passam para a criança. Então, a presença do anticorpo, principalmente o tipo do anticorpo, ele ajuda a determinar ou entender se a mãe, por exemplo, foi infectada. Uma hora que você não consegue, dependendo do momento que você pesquisa isso na criança, você não sabe se a criança que foi infectada e a produção foi da criança ou é da mãe. Existe uma dica, assim, que é você pesquisar o tipo de anticorpo, IgG ou IgM. Existem esses e outros tipos de anticorpos no organismo. O IgM, ele não passa a placenta. Então, por exemplo, se eu encontro o IgM no recém-nascido, eu vou entender que esse gene foi produzido pelo próprio recém-nascido. Se eu encontro o IgG, né, imunoglobulina G, ela passa pela placenta. Então, ela pode ser da mãe, como pode ser do recém-nascido.
Agora, doutor Marcos, a pergunta que não quer calar. Portanto, por exemplo, esse bebê, quanto tempo ele vai ficar com os anticorpos, né? Ele está protegido da Covid? E esses outros casos que aqui nós relatamos, de adultos que também já tiveram a Covid? É a grande pergunta, né? Quanto tempo dura? Quer dizer, eu estou ou não imune? Eu vou precisar de uma vacina uma vez por ano, né? Já que é um vírus daí da respiratório. Então, que impacto isso tudo tem sobre a vacina? As vacinas estão sendo testadas.
Sim, eu acho que é a pergunta hoje de US$1 milhão.
Justamente.
Todo mundo quer saber. Então, a primeira coisa importante é entender o tipo do anticorpo. Então, tem anticorpos melhores e anticorpos piores. Tem anticorpo que causa proteção. E hoje a gente é capaz de entender melhor qual é o anticorpo que causa proteção. Isso melhorou em relação a uns meses atrás. A outra coisa, a gente vê que esses anticorpos caem. De uma forma geral, eles caem, mas não está tão certo com que velocidade, em que percentual e qual tipo de pessoas isso cai. Mas o meu entendimento é que mesmo que eles caiam, uma vez que você tenha produzido um anticorpo específico de proteção, né, e o nome em medicina isso é um anticorpo neutralizante, que neutraliza, que bloqueia o vírus, essa memória de como produzir esse anticorpo fica no organismo. Então, mesmo que eu não detecte o anticorpo em grande quantidade, ou ele esteja numa quantidade muito baixa, a receita de como produzir esse anticorpo, seu corpo já tem. Então, se você entrar em contato com o vírus, isso é produzido rapidamente. E, na verdade, mesmo que eu não detecte naquele momento, isso não tem importância. Então, isso muda muito a lógica do que eu penso da vacina. Porque se eu acho que o anticorpo cai, então eu teria que dar a vacina para manter o nível alto de anticorpo, talvez eu não precise ficar repetindo a vacina várias vezes, porque as pessoas que têm um estímulo adequado da imunidade com a produção desse anticorpo neutralizante consigam produzir isso de novo rapidamente quando se infectam com o vírus, mesmo que naquele momento a quantidade esteja baixa. Sim. Então existem outros aspectos relacionados com a dinâmica de produção desses anticorpos que são importantes quando eu penso em vacina. Mas sim, uma hipótese é que os anticorpos poderiam estar baixos e eu precisaria estar estimulando essa imunidade com vacinas de tempos em tempos. No meu entendimento hoje, isso é pouco provável. Eu acho que é uma vacina que, se funcionar adequadamente, você não vai precisar de doses de reforço a cada ano, como, por exemplo, você tem para gripe. Né? Mas a gente vai precisar de uma vacina que funcione adequadamente. E as metodologias de estímulo do sistema imune em cada vacina mudam um pouco. Né? Então, pode ser que uma sejam gerem respostas mais fortes, outras mais fracas. Isso ainda não é conhecido.
Tem a ver com o método da vacina, por exemplo, o vírus, o próprio vírus inativado, ou um vírus construído, sim, eles usam um adenovírus e colocam lá um negócio para enganar a célula e pensar que é o vírus e aí produzir o sistema imunológico, que é um outro sistema, tem o RNA, enfim, vai depender de como essa vacina está sendo construída, o estímulo da resposta imunológica?
Sim, não há dúvida, muitos desses mecanismos, eles são de imunização, eles são um pouco inéditos, você não tem outras vacinas com isso. As vacinas que utilizam o adenovírus como vetor, apesar de ser um mecanismo também inédito, é o mecanismo mais conhecido da ciência, porque já várias outras vacinas em desenvolvimento vêm utilizando essa tecnologia. Então parece que é uma tecnologia nova, mas no final não é tão nova, porque várias outras vacinas já têm sido estudadas utilizando essa mesma forma de estimular o sistema imune. Então, sim, a gente lida com formas diferentes de estimular o sistema imune. A quantidade desse estímulo também muda de vacina para vacina. E exatamente qual que é a produção, a quantidade de anticorpos e qual tipo de anticorpo específico que eu quero, que é o anticorpo neutralizante de cada vacina, eu ainda não sei. Isso, com certeza, com o tempo, vai estar estabelecido. Eu vou ter vacinas que são mais efetivas e menos efetivas. É possível que a gente encontre isso.
E mais uma questão aí para a gente encerrar, aproveitando essa questão. Quer dizer, quando ocorrem casos, tanto que vocês estão acompanhando casos aí no Hospital das Clínicas, tem o Laboratório de Reinfecção do HC acompanhando os casos, quando, em geral, as pessoas pegam novamente a infecção, se reinfectam, né, pelo novo coronavírus, ela tende a ser mais branda, o risco é menor numa segunda infecção? Já dá para falar isso em função dos casos que vocês estão acompanhando?
O natural, quando eu penso em qualquer infecção e quando eu falo em imunidade, é que uma segunda infecção sempre seja mais branda, mais leve do que a primeira. Essa seria a regra, né? Porque eu desenvolvo uma imunidade, mesmo que não seja perfeita, ela é parcial, ela me ajuda a me defender, e numa segunda vez eu consigo resolver melhor e, portanto, a doença é mais tranquila. Mas não é muito o que a gente está vendo. Os casos, e lembrar que sempre são poucos casos de reinfecção. Hoje, a gente avaliou 29 pacientes na cidade de São Paulo. É óbvio que não são todos, mas mesmo assim, um número pequeno. Os casos, eles têm sido 80% das vezes mais intensos da segunda vez.
Nossa, e aí mais intensos?
Mais intensos. Não tem casos extremamente graves, mas mais intensos. Existe uma hipótese de trabalho, uma ideia do que pode estar acontecendo. Nem todos avaliaram a imunidade no meio entre uma primeira e uma segunda infecção, porque ninguém sabia que ia ter uma segunda infecção. E o que a gente tem visto é que eles têm pouco anticorpo, ou não têm anticorpo, quando isso foi avaliado. Então, isso é uma característica desse vírus. Pessoas que têm quadros muito leves do vírus, muitas vezes eles não fazem, pela infecção natural, uma imunidade adequada. Então, entra uma outra discussão em relação à vacinação, quando você fala em imunidade de rebanho, ou imunidade de comunidade, que as pessoas se infectariam, teriam anticorpos e uma protege a outra, é que muitas pessoas infectadas, isso já é visto em estudos, elas produzem muito pouco anticorpo ou não produzem anticorpo, porque a infecção foi muito leve. Os casos que produzem mais resposta de anticorpo são os casos mais intensos. Uhum. Então, se alguém pegar um quadro muito leve, ela pode ser, e essa é uma hipótese, né? Porque você teria duas vezes. Ela pode não fazer uma defesa adequada, ela pode se expor novamente com o vírus, com uma quantidade maior de vírus, e talvez na segunda vez, essa quantidade maior suplanta aquela defesa que eu disse que é natural, uhum, inata do indivíduo, e causa um quadro normal de coronavírus. E aí é a infecção que vale, foi a segunda que valeu. E aí essa pessoa fica mais grave, na verdade, ela tem um quadro de coronavírus.
Mas aí ela se protege melhor, aí ela já está mais protegida.
Perfeito, essa é a hipótese. E o que, que a gente está vendo nessas pessoas? Quando fazem a segunda infecção, elas fazem produção de anticorpo bastante forte, a maior parte delas. Uma ou outra não, ainda. Mas a maior parte delas produz anticorpo bastante forte.
Então,
a gente vai aprendendo com essa doença, né? É uma doença com muitas nuances. Essas nuances, elas são nítidas numa pessoa doente, né? Com várias apresentações, com evoluções variadas. Mas também em relação à resposta. Né? A resposta imune, a produção de anticorpos é muito variável. E esse entendimento dessa dinâmica é fundamental realmente para vacinar e para acabar com esse problema.
Ainda muitas dúvidas. Vamos continuar acompanhando os casos e estudando, né? E vamos trazendo os detalhes aqui para o nosso ouvinte, porque a vacina está a caminho, a gente não sabe, né? Provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem, vamos ver. Dr. Max Igor Banks, infectologista, responsável pelo Laboratório de Reinfecção do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o tema.
Eu agradeço a possibilidade de participação. Bom dia a todos.